Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou Bruno Marum e está começando meio-dia e 20 no campus, aqui na sua estação do conhecimento. Esses são os destaques do programa de hoje. No sufoco e com gol no fim, Atlético vence o Palmeiras e cola no G4. Com erros da arbitragem, Cruzeiro empata mais uma e vê diferença diminuir para o vice. E ainda sem folga no Dia dos Pais, a América treina para a reabilitação diante do Avaí em Floripa. Agora, no meio-dia 20 no campus, desta segunda-feira, 11 de agosto, está só começando. Fique ligado. Muito bem, ao meio-dia 21 a gente começa o programa destacando o Cruzeiro, líder do Brasileirão, mas que depois do empate de sábado, diga-se de passagem, né, o Cruzeiro foi prejudicado, dois gols legítimos, mal anulados pelo tri de arbitragem, e com isso o Cruzeiro viu diminuir a diferença de pontos para o vice-líder, que agora é o Internacional. E quem traz as informações da Raposa deste empate de sábado é o repórter Denis Marco.
Na fria noite de sábado, o Cruzeiro foi até Santa Catarina enfrentar o Criciúma. Para o confronto, Marcelo Oliveira escalou Fábio, Mike, Dedé, Léo e Egídio, Lucas Silva, substituído por Dagoberto e Nilton, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Marquinhos, depois o William e Marcelo Moreno, que deu lugar a Alisson. O time do mito, Paulo Baier, começou tentando atacar. Foi uma falta batida, chutes a gol e muito teste para o goleirão Fábio. Era pura pressão dos catarinenses. Aos 8 minutos, uma bola que tocou a rede pelo lado de fora assustou o time celeste e acordou a Raposa, que criou algumas oportunidades, com Marquinhos e Marcelo Moreno, tudo devidamente abafado pela zaga do Criciúma. Aos 17 minutos, o Cruzeiro teve uma chance de bola parada, devidamente cobrada pelo multiuso Dedé, que ainda precisa treinar mais a mira. Aos 20, Marquinhos finaliza de fora da área e a bola passa por cima do gol de Luiz. 4 minutos depois, Marcelo Moreno e Ricardo Goulart se envolvem em uma confusão na área e no bate-rebate da bola, quem leva vantagem é o goleirão, que manda para escanteio. Na segunda etapa, os times voltaram iguais e com pressão catarinense continuando. Aos 14, Everton Ribeiro limpa a zaga, chuta forte da entrada da área e a bola explode no canto do travessão. Melhor chance do Cruzeiro até então. Aos 21, o Criciúma dá a resposta, mas Fábio se adianta e consegue fazer a defesa. Aos 26, Moreno bate fraco e não oferece perigo. Aos 30, o Cruzeiro era só ataque. Dagoberto, Goulart, William e Moreno pressionavam todo o tempo e não deixavam a equipe do Criciúma sair do campo de defesa. Contudo, sobrava espaço para os contra-ataques. Aos 37, Fábio defende um tiro a queima-roupa, mas no geral, o jogo era ataque azul contra defesa amarela. E no fim, deu defesa. Fim de jogo, 0-0. Marcelo Oliveira comentou a partida.
E em relação ao jogo, a dificuldade que nós prevíamos, o time do Criciúma é bem armado e muito competitivo, marca muito bem, ainda ensaiou alguns contra-ataques. O Cruzeiro tentou jogar, tentou botar a bola no chão, mas ficou um jogo extremamente de competição, primeira e segunda bola, a gente já previa isso e trabalhou, até preparou na semana para isso. Nós tentamos a vitória a todo custo, um time mais para frente, o Everton Ribeiro como segundo volante, melhorou o toque, mas não chegamos ao gol do adversário como outras vezes, um pouco pela competência de marcação do Criciúma e um pouco de inspiração a mais para fazer aquela jogada e ganhar o jogo.
E dos 6 pontos disputados fora de casa nas últimas 2 rodadas, o Cruzeiro conseguiu 2. Agora é vencer e vencer os próximos jogos que tem aqui no Mineirão. O Cruzeiro volta aos treinos amanhã e enfrenta o Santos no fim de semana. Repórter Denis Marco.
Valeu, Denis. Agora meio-dia e 24. É, chegando com o Coelhão aí, hein? O Dia dos Pais não foi de folga para os jogadores do América. Depois de uma rodada ruim para o clube, com a derrota para o Icasa na noite de sexta-feira, a equipe do técnico Moacir Júnior treinou neste domingo no CT Leandro Drummond, visando a reabilitação na Série B. O trabalho faz parte da preparação do Coelho para o próximo compromisso do time, hein? Amanhã contra o Avaí, lá na Ressacada, em Florianópolis, A partida, que será válida pela 16ª rodada, será um desafio para o Coelhão. A equipe vem apresentando um baixo rendimento, principalmente quando joga fora de casa, e tem a oportunidade, quem sabe, diante do Avaí, de começar a mudar o retrospecto negativo. Das 8 partidas que fez longe do Independência, o América venceu apenas 2. Para a importante missão fora de casa, o Moacir Júnior poderá contar com o reforço, a volta do meia Mancini, ele que desfalcou a equipe na última partida e volta a ser opção depois de cumprir aí a suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Moacir Júnior falou ontem e disse, né, o que pensa sobre esta forte disputa da Série B deste ano. Vamos ouvi-lo.
A Série B, ela vai ser um perde-ganha muito grande até o final. Então a gente tem essa consciência. Agora, a partir do momento que a gente conseguir voltar agora na primeira fase, por que que nós tivemos aquela alavancada tão forte? Que a gente ganhou 2 jogos fora, ganhamos do Boa Esporte, ganhamos do Bragantino. E de lá para cá, a coisa realmente, né, fora de casa, ela está um pouco fora daquilo que a gente quer. Mas sabendo que essa é a Série B do Campeonato Brasileiro. Na verdade, você ganhar fora de casa é uma proeza. E a gente vai procurar aí, né, essa vitória sim, mas sabendo que nesses 6 pontos que a gente vai disputar aí, se a gente trouxer 4, computar 4 tá ótimo, se computar 2, tá bom. Agora, menos do que isso, realmente vai de novo vir pressão, vai de novo vir o risco de ficar fora do G4, e é o que a gente não quer que aconteça.
Muito bem, só meio-dia 26 e o jogo do América amanhã, hein? Lembrando, 9 horas da noite lá na Ressacada em Florianópolis contra o Avaí. O Coelhão se firmando no G4 e caminhando para a primeirona do ano que vem. Meio-dia e 26. Hora de falarmos do Atlético, que ontem, no sufoco, mais uma vez, bateu o Palmeiras no Independência. Quem conta pra gente como foi é o repórter Rafael Miguel.
Olá, Bruno e ouvinte ligado no meio de 20 no campus. O Atlético recebeu o Palmeiras na Arena Independência. Foi sofrido, mas venceu por 2-1. Galo, que jogou com Vitor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gemerson e Pedro Botelho, Pierre, Josué, Michael Suel, depois Luan, Guilherme, que saiu para a entrada de Dátolo, e Diego Tardelli. No ataque, Jô, que deu lugar a André. A partida começou bastante equilibrada, com os dois times buscando o gol. Mas a partir dos 15 minutos, o Galo subiu de produção e passou a dominar a partida. E a primeira boa chance do Galo ocorreu aos 17 minutos, quando o Jô contou com a falha do zagueiro e ficou livre na área do Palmeiras. Ele chutou e a bola bateu na rede pelo lado de fora. 5 minutos depois, outra boa chance do Galo. Tardelli bateu colocado de fora da área e o goleiro fez uma grande defesa. No final do primeiro tempo, quando a partida estava equilibrada e parecia mesmo que os dois times iam para o intervalo no 0-0, Diego Tardelli recebeu de Dátolo na entrada da área, girou e bateu no canto direito, sem chances para o goleiro Fábio. Aos 43, Atlético 1, Palmeiras 0. Na volta para o segundo tempo, o Palmeiras não demorou muito e empatou o jogo. Aos 8 minutos, cobrança de escanteio na área. A bola desviou e sobrou para Henrique empatar, tudo igual no Horto. A partida ficou bastante truncada e as duas equipes tinham dificuldades em criar chances de gols, mas o Atlético se mantinha melhor no jogo. Até que aos 42 minutos, Luan cruzou da direita. A bola desviou na zaga e sobrou para Dátolo encher o pé e dar números finais à partida. Atlético 2, Palmeiras 1. Após o jogo, o técnico Leverkusen comentou a vitória.
Se houve uma justiça, foi a vitória do Atlético. Então, por mim, partidas como essas, como as que nós jogamos em Chapecó, do Atlético, por exemplo, se tiver um resultado adverso, eu vou para casa e durmo. Porque o que esses caras correram, dá gosto de ver.
Agora o Galo ocupa a 6ª posição do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos ganhos. O Atlético está de folga hoje e amanhã e só volta às atividades na tarde de quarta-feira, quando o técnico Leverkusen vai começar a montar a equipe que entra em campo no próximo domingo, quando o Galo vai a Santa Catarina enfrentar o Figueirense. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Meio-dia e 29. E olha só, repassando rapidamente os resultados desse final de semana, na 14ª rodada, no sábado, Criciúma e Cruzeiro 0x0, Bahia venceu o Goiás por 1x0, o Fluminense empatou com o Coritiba por 1x1. No domingo, Santos e Corinthians, 1x0 para o Corinthians, lá na Vila Belmiro. O Atlético Paranaense venceu o Botafogo por 2x0 na Arena da Baixada. Flamengo venceu o Sport, hein, por 1x0 no Maraca, saiu da lanterna. O Internacional venceu o Grêmio no Grenal por 2x0 na estreia do Felipão. Chapecoense 0, Figueirense 1 na Arena Condá. Bom resultado para o Figueira. E o Galo venceu o Palmeiras por 2x1. Cruzeiro é o líder com 30 pontos. E agora o Inter tem 28 pontos. O Atlético subiu para a sexta colocação, melhor dizendo agora, com 22 pontos. A 4 pontos do Fluminense, que é o último ali do G4, está na quarta colocação. Fiquem agora com o Jornal UFMG. Eu volto amanhã ao meio-dia 20. Forte abraço, valeu!
Você ouviu? Meio-dia 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.